Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também. Marcos, quanta chuva em Ilhéus, hein?
Verdade, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, para ficar bem informado por dentro do que acontece em nossa cidade, que teve bastante chuva nessa terça-feira, viu? Muitos locais alagados, né? Também no estado, no país e no mundo, você fica por dentro. Tem o seu espaço também pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial. E hoje tem entrevista também, né, cara?
Exatamente. Vamos falar sobre um assunto muito bacana, porque no dia 2, né, Mari? Foi o Dia Mundial aí do Autismo. E todo ano a gente fala sobre o assunto aqui no Jornal do Meio Dia. Já tivemos entrevista aqui quando eu estava de férias. E hoje as nossas entrevistadas são a Marielle Assef, ela que é mãe atípica, e a Kate Paladino, ela que é psicóloga especialista em autismo. A Kate nunca esteve aqui no Jornal do Meio Dia, vai ser a primeira vez dela hoje, né? E nós vamos bater esse papo daqui a pouco. O que é a mãe atípica? Você vai entender, tá? Porque a Mari é ótima para explicar as coisas. E ela que já é de casa, né, Marcos Bezerra? Fica bem à vontade. Daqui a pouquinho nós vamos bater esse papo. Porque agora eu esqueci, viu, Kate? Era para ter cobrado a Mari para trazer o filho dela aqui. Porque eu não conheço ainda. Só conheço de Instagram e ele é um fofo. E lindo. E como, graças a Deus, eu me dou muito bem com os autistas, né? Então tá faltando ele aqui. Tá faltando. combinado. Daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo aqui, tá? Lembrando que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Pois é, a partir de agora nós vamos de manchetes, né, Marcos, de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Meio Norte de Teresina, Piauí. Informa assinado o contrato de 2 bilhões de reais para o Piauí.
Folha de Pernambuco, Escola de Sargentos é realidade em Pernambuco.
Jornal do Comércio, Recife, também em Pernambuco. Governo Lula muda a meta fiscal e admite mais gastos. Oh, novidade, né?
Jornal Estado de Fortaleza. Prefeitura envia orçamento de 14 bilhões e 300 milhões de reais à Câmara.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Cirurgias eletivas. Objetivo é reduzir fila. A gente sabe que no país a fila para cirurgias eletivas é enorme. E isso em cada estado, viu? Então, se cada estado aí não se organizar, né, Marcos, para reduzir essa fila, fica difícil.
Tribuna do Norte de Natal, bloqueio na BR-304 eleva preços e causa prejuízos ao setor produtivo.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão, estrago das chuvas. Brandão aciona DENIT para realizar ações em BRs lá do Maranhão.
Correio de Sergipe, de Aracaju, Sergipe. Acidentes de trânsito mataram 8 pessoas no fim de semana.
Nossa Senhora. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Governo muda meta fiscal e prevê mínimo de R$ 1.502. Essa é a meta aí do governo federal para o próximo, né? Salário mínimo de R$ 1.502. Lembrando que atualmente é de R$ 1.412.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, em 2025, o governo prevê salário mínimo de R$ 1.502.
Poxa, podia aumentar logo para R$ 1.550, R$ 1.600, né? Mas é o povo que lute, aumenta só o dele. Vamos de Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O governo propõe redução de metas fiscais e superávit fica para 2026.
Estado de Minas e Belo Horizonte, BH, tem escalada no trabalho infantil.
Folha de São Paulo. O governo Lula deixa o ajuste fiscal para o próximo presidente. Já falou tudo. Próximo, né? Porque eu acredito que ele não vai ser, não.
O Estado de São Paulo. Orçamento. O governo reduz meta fiscal e adia ajuste das contas públicas.
Jornal Diário de São Paulo. Alckmin, que é vice-presidente, né? Recebe chanceler argentina para discutir acordos comerciais e oferta de gás natural. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, mas também participa, tá? A partir de agora você envia sua mensagem para o WhatsApp 988291029, denúncias, reclamações. E se você quiser participar, pode até fazer pergunta para a nossa psicóloga, tá? Pergunta sobre autismo, você que é mãe atípica, que tem dúvidas, ou até mesmo ainda não teve acesso, contato com uma especialista, tá? Aproveite, preste atenção nessa entrevista, se tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta aí que a Kate vai responder para você, tá bom? Daqui a pouquinho a gente abre esse espaço, mas você já envia já a sua mensagem. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos direto acionar ele, o nosso repórter do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, boa tarde. Ótima terça-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótimo trabalho, ótima terça e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, aperte o cinto, porque é de polícia! Vamos começar o nosso giro. Hoje não é nem a bordo de sua viatura virtual. Hoje é a bordo de sua canoa virtual da Gabi, com tanta chuva em Ilhéus na região. Entre na canoa, que lá vai remo. Município de Ilhéus, mais um homicídio foi registrado em nossa cidade. Fato este ocorrido por volta de 1h de ontem aqui na cidade de Ilhéus. Saiba tudo agora. Este episódio aconteceu por volta do meio-dia para 1h, quando um homem foi assassinado nas escadarias do Alto da região do bairro Tomalhado. A vítima foi identificada como Gabriel Brandão, de idade ainda não confirmada. Ele foi alvo de um ato de violência que chocou todos os moradores da região do Alto da Legião. De acordo com as informações preliminares, a suspeita de que o crime possa ter algum tipo de ligação com o tráfico de drogas. Porém, as autoridades competentes ainda estão investigando o caso para esclarecer os fatos, elucidar a motivação e a autoria deste crime brutal aqui na cidade de Ilhéus, tirando a vida do jovem Gabriel Brandão nas escadarias do Alto da Legião, região do Malhado, na cidade de Ilhéus. A investigação está a cargo da 7ª Cofinha, através do núcleo de homicídios que tem à frente o delegado Helder Carvalhal. Ainda no município de Ilhéus, eu tenho aqui o release operacional de ocorrência de recuperação de veículo roubado. Distrito de Santo Antônio, viatura 6901 do 5º Batalhão, 5º Pelotão. Resumo, policiais militares da 69 Companhia Independente de Polícia Militar deslocaram em diligência após informações passadas pelo SICOM sobre um automóvel abandonado nas mediações do distrito de Santo Antônio, rodovia de Ilhéus-Buenarema, zona sul da cidade aqui de Ilhéus. Ao chegar ao local, a guarnição constatou que se trata de um Renault Twin de placa PKQ1976. Cor laranja, que havia sido tomado de assalto na última sexta-feira, dia 12. O boletim de ocorrência foi registrado sob o número 253192/2024. Sua canoa virtual da Gabi hoje vai remando até o município de Una. Manhã desta segunda-feira, uma ossada humana foi descoberta em uma área de mata fechada, no local conhecido como Região da Torre. A polícia foi acionada e, apesar das dificuldades de acesso ao local, chegou à cena e confirmando as informações. Os restos mortais foram encontrados em um vestido praticamente destruído já pela ação do tempo, indicando que a ossada humana pode ser de uma mulher. Há suspeitas de que os restos mortais possam ser da pessoa de Cineide de Jesus Nazário, uma mulher de 50 anos de idade, moradora do bairro Marcel Ganem, que está desaparecida há mais de 50 dias. A equipe do Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus foi acionada para fazer a remoção da ossada e realizar uma perícia para posterior identificação. Extremo sul do estado, Teixeira de Freitas volta a ser manchete no setor policial. Na manhã de ontem, segunda-feira, por volta das 7h50, uma operação da Polícia Civil do Departamento de Proteção à Mulher e Cidadania e Pessoas Vulneráveis, liderada pela delegada Valéria Chaves, resultou na prisão preventiva de Gilberto Santana, 51 anos de idade, motorista de aplicativo. Gilberto é o principal investigado em inquérito policial que apura o crime de estupro de vulnerável, conforme o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. Ele é acusado de abusar sexualmente de sua própria filha, uma menor que hoje tem 13 anos de idade, mas o abuso aconteceu em um período de 3 anos, quando ela ainda tinha idade entre 9 e 12 anos. Com base em depoimentos e provas coletadas, incluindo impressões de mensagens, a prisão preventiva do tarado Gilberto foi solicitada e imediatamente decretada, sendo efetuada ontem, segunda-feira, pelos agentes da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Após a prisão, Gilberto Santana foi levado à delegacia. Olha, um mototaxista identificado como Wellington Pereira Nascimento, 28 anos, apelidado de Beco, foi morto com mais de 20 tiros de pistola na tarde de ontem. O crime foi praticado na horta comunitária do bairro Santa Rita. A vítima foi solicitada para fazer entrega de delivery quando sofreu uma emboscada e foi atingido por disparo de arma de fogo. A suspeita é que o atirador fugiu em direção ao matagal. O pai do mototaxista informou que ele não tinha passagens pela polícia e desconhece qualquer envolvimento no mundo do crime ou algum desafeto. A polícia militar foi acionada, isolando a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que fez a remoção e a perícia encaminhando o corpo para o Instituto Médico Legal. A autoria e a motivação deste crime estão sendo investigados pela Polícia Civil. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai fazer hoje aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, com canoa ou sem canoa. Se essa canoa não virar, dona Kátia Gomes e seu Marcos Bezerra vão chegar.
Coutinho, você é uma figura. Coutinho retorna ainda hoje com mais notícias para nós. É, eu tenho um comunicado aqui para vocês, uma nota de utilidade pública importante, tá? É da direção da Escola Municipal do Banco da Vitória, então prestem atenção. A direção da Escola Municipal do Banco da Vitória informa a toda a comunidade que ainda tem vagas na educação de jovens e adultos no turno noturno e comunica também que este ano a escola conta com transporte escolar para as comunidades de Maria Jape, Morada do Porto e Residencial Rio Cachoeira. Então isso é muito bom, né? Então, por favor, você que precisa de vaga na educação de jovens e adultos, mora ali próximo ao Banco da Vitória ou até mesmo no Banco da Vitória. É, a escola municipal lá do Banco da Vitória informa sim que tem vagas na educação de jovens e adultos no turno noturno. E atenção, a escola agora conta com transporte escolar para as comunidades de Maria Jape, Morada do Porto e Residencial Rio Cachoeira. Então, não deixem, tá, de procurar a escola municipal do bairro Banco da Vitória. Então, a vice-diretora, que é a professora Débora Jamile Novaes de Souza, assina a nota, tá, de utilidade pública. Isso é muito importante, tá bom? É, aproveite essa oportunidade, porque a gente sabe que, né, tem municípios como Ilhéus que às vezes não investe, né, geralmente não investe na educação. Então, aproveita aí que tem vaga. Mas vamos falar de um assunto bem interessante, né? E no início do programa nós falamos sobre isso, hoje tem entrevista, então vamos conversar com as nossas entrevistadas. Primeiro deixa eu dar uma boa tarde a ela, ela já é de casa, né, minha gente? Inclusive, viu, Kate, que eu tava chamando de Kate, é a Kate, gente. Já tô combinando com ela para ir num forró aí, viu, toda quinta-feira. Eu vi ela lá no Instagram...
Já tô combinando.
É isso. Tô falando aí, da Marielle Assef, que passa de ano, né?
Bora que bora. Aí, gente, ela tá achando que eu danço.
Mas
eu
dança, tô quase sim, acreditando. Ah, gente, ela já tá jogando duro lá, né? Tô sabendo de tudo já. Monique já me contou também, viu? Tô vendo. Depois a gente conta essas fofocas aí, viu, cara?
Pois é.
Marielle Assef, boa tarde. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia. Marielle Assef, para os amigos Mari.
Mari, oh, gente, que delícia estar aqui com vocês novamente.
Boa
hoje.
Tarde.
Boa tarde para todos os ouvintes da Gabriela FM, desse jornal incrível. E eu fico muito feliz de poder trazer um assunto tão importante, que traz tanta curiosidade e, ao mesmo tempo, tanto interesse das pessoas, né? Hoje venho representando os Amigos Solidários, porque a gente tem essa preocupação.
Ela não deixa nem eu falar, gente, que eu apresentar ela de novo para as pessoas. Que a Mari, né, Marcos, é nossa amiga e de casa, porque nós fazemos, direto e indiretamente, às vezes, parte dos Amigos Solidários também, né, Marcos? Que a Gabriela FM
é parceira,
né, empreendedor social. E nós, sempre que podemos, né, Marcos, participamos das ações aí dos Amigos Solidários. Mari é a cara dos Amigos Solidários, né? E aí, quando tem entrevista de algum assunto lá dos Amigos Solidários, eu pergunto logo, Mari vai vir?
Aqui é um amor mútuo. Seja bem-vinda, Kate. Você vai saber do que a gente tá falando.
Vai se tornar de casa também, né?
Vai, se Deus quiser, já tá, já é.
Então vamos desejar uma boa tarde para a Kate Paladino, ela que é psicóloga especialista em autismo. No início eu estava chamando ela de Kate, viu, gente? Aí eu expliquei para ela por que eu estava chamando ela de Kate, mas é a Kate Paladino. Seja bem-vinda, viu?
Obrigada.
As portas já estão abertas para você aqui na Gabriela FM. Ela é especialista em autismo, tá, gente?
Perfeito. Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. É um imenso prazer estar aqui com vocês. A Kate Paladino aqui, especialista em autismo e tem uma trajetória muito legal de amor aí, de 17 anos em atendimento com autistas. E tô morando agora aqui em Ilhéus, há quase um ano, e vivenciando aí esse flow, esse amor pelo autismo e pela cidade de Ilhéus. Gratidão, Kátia, um prazer estar aqui.
Realmente. Olha, gente, o assunto hoje é mãe atípica com filho com transtorno espectro autista, que é o TEA. Por quê? Dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo, né? E nós, jornalistas, programas de comunicação, durante o mês de abril, sempre fazem entrevistas sobre o assunto. Durante meus 15 dias de férias, Marcos, você entrevistou alguém, né? Da área também, do autismo.
Um pai, inclusive, da associação aqui, no local, né, de Ilhéus.
Exatamente. E aí eu tava vendo algumas coisas no Instagram, que hoje em dia a gente tem muito acesso à rede social. E aí falando, né, algumas entrevistas de mãe atípica, eu falei, gente, eu preciso convidar uma mãe atípica, né? E aí, tô lá no Instagram, aí eu tô vendo Mari falando sobre isso também, porque a Mari, né, é uma mãe atípica. Uma mãe atípica alta astral, né? Porque igual a Mari, eu não conheço outra ainda não. Mas isso é muito bom. E aí eu falei, Mari, se você aceita participar de uma entrevista pra gente falar sobre o autismo, você como uma mãe atípica, e eu gostaria que você indicasse uma profissional da área, uma terapeuta. Sim. E aí ela indicou a Kate Paladino, e eu gostei muito que a Kate nunca veio aqui no Jornal do Meio Dia, né, primeira vez, e é bom sempre a gente trazer novos profissionais, né, até para as pessoas, né, a população conhecer esses profissionais, poder procurar esses profissionais, porque a gente ainda tem mães atípicas meio perdidas. Meu Deus, quem eu procuro para me ajudar? E é vocês duas que vão falar sobre isso. Como já são 12 horas e 29 minutos, eu vou, para adiantar, nós vamos logo a um rápido intervalo e na volta a gente toca essa entrevista com calma, tá bom?
Maravilha.
Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento: Supermoda e Amara Calçados, Shopping Jequitibá, Unex, Faculdade de Excelência e Supermercados Meira. Bem, como a gente disse no primeiro bloco, já apresentamos a vocês aí as nossas entrevistadas. Vou até repetir aqui para vocês, porque quem ligou agora o rádio, pegou o bonde andando, né, gente? Nós vamos conversar com a Marielle Assef, ela que é uma mãe atípica. E para quem não sabe o que é isso, gente, uma mãe atípica, ela tem um filho com transtorno do espectro autista, que é o TEA, tá? E quem também está aqui conosco para falar sobre o assunto é a psicóloga especialista em autismo, a Kátia Paladino. E no primeiro bloco, né, eu comentei aqui que o filho de Mari, ele é muito... Eu não conheço ele bem, mas eu sei que ele é bem esperto, né? A gente sabe que existem vários graus, né, do autismo. O Mari que vai dizer se o grau dele é elevado ou não. Mas até onde eu sei, ele é um menino muito esperto e muito inteligente. E a gente quer falar dessa experiência, Mari. Como é pra você ser uma mãe atípica?
Então, ser uma mãe atípica, eu lembro que quando eu descobri o autismo no Google, eu recebi uma mensagem, um poema que dizia assim: bem-vindo à Holanda. E esse texto me emocionou muito, porque quando a gente projeta engravidar, quando a gente pensa em engravidar, é como se a gente estivesse fazendo como se a gente estivesse pensando em fazer uma viagem. Uhum. Só que o destino é a Itália. Então você vai minimamente pesquisar tudo sobre a Itália. O clima, a comida, os lugares. E você se prepara para ir para a Itália. Uhum. E esse texto dizia: quando o avião pousa, o piloto diz: bem-vindo à Holanda. E você fala, não, eu comprei minha passagem para a Itália, eu sei tudo sobre a Itália. Aí você desce num lugar belo, mas que você não conhece. Então, ser uma mãe atípica, e não só, e aí eu vou pontuar aqui, o que é atípico? Atípico é tudo que é diferente, nem melhor, nem pior, talvez. Como hoje, essa noite, a chuva foi atípica.
Sim.
Foi acima do que a gente comumente espera.
Sim.
Então, isso é atípico. É tudo que é diferente do comum. E ser uma mãe atípica, independente se a criança é autista, síndrome de Down, paralisia cerebral, qualquer criança que não é dito normotípico ou uma criança, entre aspas, normal, ela é atípica. Então, ela não é típica, ela é atípica. Eu não sei se ficou bem claro para as pessoas. E aí, a escola me chama um dia e diz: Mari, Gustavo, tem algumas coisinhas que a gente não consegue identificar.
Nessa época, quantos anos ele tinha?
Ele tinha feito 2 aninhos. Sim. Até então, meu ex-marido, o pai do meu filho, é japonês, muito quieto, muito reservado. E meu filho também era. E eu dizia: não, ele não tem outra criança para brincar, então ele também é quietinho, ele também não tem tanta interação por esse motivo. Eu achava que era uma personalidade dele. E aí a escola me falou: olha, Mari, mas quando ele está com as outras crianças, a gente propõe uma brincadeira e ele prefere ficar na dele. A gente propõe uma atividade e ele prefere fazer de outra forma. E eu disse: mas e o que tem a ver, assim, né? Como cada criança é uma, então não estou entendendo o que você quer me dizer. Aí ela falou: olha, vamos tentar pesquisar sobre o autismo? E naquela hora meu chão abriu, porque eu não sabia o que era autismo.
Sim, imagino.
Só que a negativa, porque a gente depois, Kátia, até pode explicar melhor sobre as fases desse luto quando a gente recebe um diagnóstico. E qualquer diagnóstico, gente, imagina a gente hoje, eu com 46 anos, me deito para fazer um exame comum, ginecológico, e recebo um diagnóstico.
Uhum.
Né? Qualquer diagnóstico que a gente receba, ou em nós, ou em quem a gente ama,
assusta, né?
A gente se desestrutura, independente do que for. E aí a primeira coisa que eu descobri, e isso tem que ficar muito claro para as pessoas, é que autismo não é doença. Então, não é doença em que sentido? Você não consegue enfiar uma pessoa dentro de uma máquina de ressonância, de tomografia, ou fazer um exame de sangue e detectar. E você, uma vez que não é doença, você não consegue curar. Porque geralmente as doenças têm tratamento e ou cura.
Uhum.
O autismo não tem, porque ele é um transtorno, porque ele é uma síndrome, como síndrome de Down, né? Eu até, para não falar besteira, eu dei um print aqui e eu gostaria de minimamente explicar.
Sim.
O que é um transtorno. Então, os transtornos são condições de ordem psicológica e ou mental que geram comprometimento na vida normal de uma pessoa. Então, isso é um transtorno, né? É uma condição da pessoa.
E aí, a Kate pode explicar isso melhor pra gente, né? Porque, deixa eu aproveitar que ela tá aqui do ladinho, né? Porque a gente, quando vai pesquisar, tá lá, né? O termo atípico é usado para enfatizar que a maternidade, gente, de uma criança com autismo é diferente da maternidade de uma criança neurotípica.
Perfeito.
Não é isso, Kate?
Perfeito.
E não é uma coisa de outro mundo. Falando claramente, né? Porque quantos artistas evoluem tanto aí, depois chega na fase adulta, vai trabalhar, se torna um grande profissional.
Perfeito, perfeito. E assim, fazendo uma correção, especialista mesmo aqui é a Mari, em autismo.
Ah,
tá. Porque eu sempre digo isso, são os pais, os cuidadores, as mães principalmente, que são especialistas. Eu respeito muito a fala delas e o lugar delas dentro do processo terapêutico. E é isso, né? Como Mari trouxe, é uma condição genética. Então, o sujeito, ele nasce autista.
Uhum.
A gente já tem estudado muito os fatores que trazem, que levam um feto autista. Tem a condição hereditária, a genética hereditária, a condição genética. Tem a condição intrauterina também, né? Alguns remédios, alguns químicos que são utilizados durante a gestação, que podem gerar um feto autista.
Uhum.
Mas ele nasce autista.
Sim.
E ele nasce um sujeito de potência. Então, o autismo, na verdade, Kátia, ele veio para quebrar totalmente essa ideia distorcida de normalidade. Não existe sujeito normal. O que é normal? Colocado em normas, em regras, nós todos somos diferentes, nós todos temos potência. E quando você quer colocar um sujeito, encaixar ele numa norma, numa regra, a gente perde a oportunidade de conhecer a potência desse sujeito. Então, ao nascer, o autista, ele já traz as suas particularidades. Comportamental, sensorial. Então, percebe-se muito cedinho. Então, eu estava conversando com a Kátia um pouco antes de entrar no ar. 7, 8 meses, a gente já tem condição de traçar a gente chama de sinal de risco de autismo, né? A gente já intervém terapeuticamente com aquele sujeito com a ideia de sinal de risco para autismo, né? Esse diagnóstico, ele pode vir um pouco mais na frente, com 2 anos, 1 ano e 8 meses, mas a gente já entende que aquele sujeito tem sinais de risco e a gente já atua sobre isso.
Eu já ouvi pediatra falando, né, que acompanha a criança desde que ela nasceu. E aí, antes de chegar ao 1 ano de idade, consegue identificar, né?
Perfeito, Kátia, consegue. 8 meses, 9 meses, a gente já tem traçado essa percepção de sinal de risco para autismo. E, incrível, se escuta a mãe, você vai entender isso, porque ela vem para o consultório dizendo: Kátia, tem alguma coisa diferente no meu filho. Eu não sei exatamente o que é, mas tem. Então, tem uma questão intuitiva de amor ali, porque... O que se traz na ciência do autismo, que tem uma ciência baseada em evidência e funciona muito bem, é, acima de tudo, a ciência com amor. Se não tiver amor, se esse sujeito que se implica em cuidar do autista, em trabalhar com ele, não for imbuído de amor, Kátia, não funciona. Isso eu te digo com toda certeza. Na verdade, em todas as áreas, né? Então, essa mãe, ela já vem muito cedo no consultório com essa fala. E aí, se a gente escuta ela desse lugar de especialista, dá lugar de fala para ela, a gente consegue conduzir um processo diagnóstico muito consistente.
Tá aí, né, Marcos Bezerra, a importância de uma mãe que tem, né, tem como ter acesso aí, uma psicóloga, um especialista em autismo. Eu acredito que ajuda muito, porque como a Mari falou, quando recebe o diagnóstico, às vezes o chão se abre, né, a mãe se assusta. E aí eu te pergunto, Mari, para você... Você procurou logo uma psicóloga especialista no autismo? Você procurou um terapeuta primeiro para o seu filho? Como é que você, neste primeiro momento, assim, buscou ajuda?
Eu me lembro como se fosse hoje. Porque como o autista, ele, entre aspas, não tem cara de autista, que é o que a gente mais ouve, igual síndrome de Down, por exemplo, então você vai de contra a família, ao marido... aos amigos: você tá louca, você, da onde você tá tirando isso? Ainda colocam esses termos pejorativos em cima da gente, sabe? E eu dizia a todo momento: eu estou indo em busca do não, mas se for um sim, o que eu faço pelo meu filho? Foi isso que eu fiz. E eu procurei uma amiga na época, professora da universidade, que tem um filho autista clássico, né? Na época a gente dizia assim, que é o autista é mais severo. E eu falei: pelo amor de Deus, eu preciso de um abraço e de uma direção. E ela disse: Mari, o caminho das pedras é você primeiro estimular seu filho, independente se ele é autista, se ele não é, se ele é hiperativo, se ele é TDAH, o que for. Enquanto você não fechar um diagnóstico, porque não é simples, não é rápido, isso há 10 anos atrás, ainda era bem pior, você estimula. Então, se você tiver condições de pôr numa psicóloga, numa fono, numa TO, o que você conseguir, estimula. E aí, quando eu consegui ir a São Paulo no médico a primeira vez, ele me disse o seguinte: Mari, o autismo, a gente tem que... Prestem atenção, pessoal. Um tripé. O tripé é a fala. Observe a fala. Está atrasada até 2 anos? Ou fala é uma fala não... Só ecolalia. Eu vou falar um termo técnico aqui. O ecolalia, que tanto faz, as pessoas falam de diversas formas. Mas a criança só repete o que você fala. Não tem uma fala fluida, né? Isso é um ponto. O outro ponto, o brincar diferente. Então, ele brinca por cor, ele brinca empilhando, ele dá uma funcionalidade que não é o comum daquele objeto. Por exemplo, meu filho. Meu filho tinha fixação. Então, ele pegava uma caneta, ele sabia que a caneta era para desenhar. Mas ele ia, desenhava, depois ele tomava banho com a caneta, depois ele dormia com a caneta. Então, isso era um brincar diferente. Então, a fala atrasada, o brincar diferente e o pouco contato visual. Você chama, ele parece que é surdo. Ele só escuta o que ele quer. A gente fala que é uma audição seletiva.
Seletiva mesmo.
Quando ele quer escutar aquela musiquinha do desenho, ele sai do quarto e vem para a sala escutar. Mas quando você fala, fulano, olha aqui que eu quero tirar uma foto, ele não olha. Então, esse é o tripé. Ah, Mari, meu filho não está falando, ele é autista? Não. Tem várias coisas que ele pode ter um problema de fala. Uhum. Ah, meu filho não olha, ele é autista? Não. Pode ser um problema de visão. Ah, meu filho brinca diferente. Pode ser alguma coisa cognitiva dele, de outra demanda. E aí, esse é o trabalho complexo, porque você vai ter que avaliar esse indivíduo por um bom tempo e por diversos profissionais para se chegar nesse diagnóstico de autismo. Sim. Então, não é uma doença que você coloca numa máquina, é uma avaliação complexa e interdisciplinar. E aí, o que, que eu falo? Depois que a gente recebe esse diagnóstico, no meu caso, uma das primeiras coisas que eu sofri muito, sabe, Kátia, e eu achava que era normal, e isso eu quero deixar muito claro aqui para as pessoas. Eu não, de forma alguma, vou passar nome de remédio, porque eu acho que as pessoas têm que ter muita responsabilidade. Mas eu sofri muito, gente, com a privação de sono. Meu filho, até 2 anos, não dormia. Era assim, de uma em uma hora acordando, igual bebê. E as mulheres me diziam assim, ah, mas você não quis ser mãe? Mãe, é isso, é nunca mais dormir. Eu falava, gente, mas isso é surreal.
Dois anos, né?
Isso é surreal. E aí, quando eu fui, levei meu filho ao médico em São Paulo, uma das primeiras perguntas foi, ele dorme? Eu quase abracei ele, falei, doutor, ele não dorme. E ele disse assim, é porque a maioria dos autistas produzem pouca produção de melatonina. Que é um hormônio que todos nós produzimos para dormir. E neles é abaixo. Então, eu vou te indicar, e na época nem comprava melatonina no Brasil, então eu trazia de fora, melatonina. E eu olhei para a cara dele e falei, doutor, se meu filho dormir com isso, eu nunca mais quero ser mãe, mas eu vou sair da maternidade para o próximo, com o neném e com a melatonina, porque eu nunca mais quero ficar sem dormir. Então, gente, tudo isso a gente tem que pontuar para médico. Tudo isso é importante, isso. Sabe? É uma das coisas que eu gosto muito de falar.
A Kate tem alguma complementação sobre isso?
Sobre a melatonina em si, né? O uso da suplementação de melatonina para essa qualidade de sono. Que muitas vezes algumas mães atípicas chegam angustiadas dizendo, Kate, já comecei a intervenção com a melatonina e eu não estou vendo efeito. Já tem 3, 4 dias que está tomando e eu não estou vendo efeito. Melatonina, ela não funciona a curto prazo.
Claro.
Ela é uma suplementação a médio e longo prazo. E não é para dormir, não é um psicotrópico para apagar o sujeito, a criança. É para melhorar a qualidade de sono. Então, quando você insere a melatonina no seu filho, aguarda, tenha um pouco de paciência, faz aquele ritual de sono antes de dormir, né? A luz... baixa, o som, tem que ter todo um cuidado aí. Assim, para ti também, como mãe, é super importante. A Mari fala da privação de sono para ela como mãe. Gente, isso é fundamental falar sobre isso, sabe? Falar sobre essa dor dessas mães que se veem nesse lugar e que não são escutadas e não são vistas. E elas adoecem. Vocês adoecem porque vocês estão se sentindo sozinhas nesse processo e vocês não estão sozinhas. Isso é fundamental que a gente coloque aqui. Dentro do espaço terapêutico, Kátia, é prerrogativa, é fundamental que a mãe esteja presente. Então, todas as minhas sessões, primeiro, ela entra no meu set terapêutico, no meu consultório. Eu a escuto, eu oriento ela como aplicar o método em casa e aí sim eu trabalho com a criança. Eu entendo, isso a gente chama, cientificamente falando, de coach parental, orientação parental. Mas é a base hoje da ciência de autismo.
A Marielle falou dessa questão de esse estímulo, né, esse tratamento, né, inicial e super importante, mas Será que no Sistema Único de Saúde, nas escolas, tem esse amparato para o pai, para a mãe autista, para as crianças?
Boa pergunta, viu? Porque Marcos fez uma pergunta de um comentário que eu ia fazer, mas eu vou deixar a Mari aqui à vontade em falar.
Olha, há 10 anos atrás, eu sofri muito, né? E eu acho que não melhorou muita coisa. O que eu faço hoje em dia? Eu tenho um Instagram muito para ajudar mães atípicas. E eu ajudo do mundo todo. Eu até trabalhei mais durante a pandemia essa questão do autismo. Hoje eu não abordo tanto. Mas esse acolhimento, Marcos, ele é muito, muito importante. E a gente não tem. Não tem nem para criança e nem para mãe.
Era queixa do pai, né? E presidente da associação aqui de pais autistas.
Não, é a gente por nós mesmos. Sabe, assim, é muito difícil. E aí, o que, que eu acho, assim, trazendo o que Kate falou aqui, 60 a 70% das mães atípicas sofrem de ansiedade ou de depressão.
Nossa.
Então,
é muito alto, né?
Muito alto. Eu me lembro que em uma das consultas que eu fui com o Gustavo lá em São Paulo, o médico olhou para mim, olhou para ele brincando com o pai e disse assim... Mari, hoje eu vou cuidar de você. Falei, não, doutor, uma hora de consulta, caríssima consulta. Eu vim aqui, eu tenho essa questão, essa questão. Ele falou assim, você não está bem. Você está em sofrimento.
E quem cuida do filho é você.
Então, se a gente não está bem...
cuidada também, né, Kátia?
Está bem.
E aí, por isso, forró. Porque a gente precisa, dona Kátia, dar essa fuga.
Então, esse lugar dessa mãe... de cuidadora, a ser cuidada. Nós temos hoje, nos Amigos Solidários, um projeto muito lindo, um programa chamado Caminhos do Cuidado. E eu assumi essa gestão técnica e atendo lá também. E tem um grupo de mães atípicas que eu atuo. Aí uma mãe atípica veio para mim e falou, Kate, quando eu falei que o atendimento era para mim, questionaram, como assim para você? Nunca ouvi falar de atendimento para mãe, não é para sua criança? Uhum. Ela, não, é pra mim. Ela ficou em dúvida até, ela chegou lá meio receosa. E é isso, sabe? E se eu não dissesse que era pra mães atípicas, iam aparecer várias mães típicas, neurodiversas, mais atípicas, e achar que ela não merecia estar naquele espaço. Sim. Que aquele espaço deveria ser pra cuidar do filho dela. Então, não vou lá. E hoje, elas estão debruçadas lá no grupo, muito mais saudáveis, muito mais leves, fluindo muito mais leve, no caminho aí de cuidado, sendo cuidada pra cuidar do seu filho.
Olha, ainda fazendo um comentário sobre a pergunta do Marcos, né, que eu falei que eu ia comentar sobre o assunto. Aqui em Ilhéus, infelizmente, as mães sofrem muito com isso, até porque... Valeu, Rodrigo, por cumprimentar a gente.
Júnior!
Rodrigo Júnior.
Beijo.
Porque assim, gente, é uma triste realidade. Quantas mães, né, Marcos Bezerra, nos enviam mensagem pedindo socorro, que não tem na rede pública municipal... né, o profissional para poder inserir o filho dela na escola, porque para quem ainda tem preconceito, vamos falar assim, né, com autista, gente, o autista precisa estudar.
Com certeza.
Ele precisa ir para a escola.
Com certeza.
E a gente sabe que na rede pública municipal, quem é, as mães, o presidente da associação, né, Marcos, deve ter falado bem isso aqui.
Da falta de profissionais especializados para atendimento a esses estudantes.
Exato. Quantas vezes a gente já falou sobre isso, inclusive tivemos aqui na cidade manifestação, e aí se nem a criança está tendo, imagine a mãe atípica.
É verdade.
Né? Então, eu quero fazer um apelo aos futuros prefeitos aqui do sul da Bahia, não vou falar só de Ilhéus, vamos falar aqui das cidades aqui do sul da Bahia, tenham mais sensibilidade em investir, tá, na educação do município com especialistas em autismo. Porque você, futuro prefeito, você pode ainda ter um filho autista ou um neto autista, tá?
Com certeza.
E a Kate, que está acostumada a lidar com as mães, com os filhos autistas, acho que ela sabe bem o que eu quero dizer,
perfeito,
né?
Então, os últimos dados a nível internacional, porque não tem essa métrica no Brasil, no Global Day, ano passado, 2023, traz um para cada 36 crianças nasce autista, hoje nos Estados Unidos. Uhum. E a ideia é, certamente, todas as salas de aula terão alunos autistas. Então, é uma realidade posta.
A educação inclusiva é uma realidade posta, não tem para onde correr. Tem que assumir isso e fazer o melhor, porque à medida que você não permite que esse aluno, que ele desenvolva a sua potência, você está inibindo toda uma classe, porque se você não dá o apoio para ele, ele fica solto lá dentro, a classe toda desregula. Então, todo mundo fica ali confuso. Então, quando você direciona um trabalho específico, adaptação curricular, um auxiliar de vida escolar, que a gente chama, que é essa cuidadora para esse aluno autista, você dá a oportunidade não só dele fluir no lugar de aprendizado com eficiência, mas toda a turma que tem ele ali por perto.
E aí, falando aqui de Ilhéus ainda, em 2025, o próximo prefeito assume, não é isso? Então, você que queira brincar com isso, voltar na sua proposta de campanha, 2025 eu vou cobrar. Se você brincar com isso, seja quem for, viu, candidato, e ganhar, e 2025 não implementar... Não, vamos cobrar quem já não mede, não vamos lá, Pedro.
Mas faltam atualmente professores para o ensino normal, quanto mais os especialistas, né?
Infelizmente, é porque se a gente for entrar nesse mérito aqui, né, Marco, a gente vai demorar muito, porque a educação de Ilhéus deixa muito a desejar no que diz respeito à rede municipal de ensino. E a Cátia estava falando sobre, a gente estava conversando fora do ar, né, e ela lembrou de uma coisa importante. A gente pode falar rapidinho sobre a questão do cartão de vacinação, Cátia?
Claro, claro.
Porque, infelizmente, teve um retrocesso aí, porque o governo federal, poxa...
Infelizmente.
Vacilou, hein, governo federal?
Então, o diagnóstico precoce, gente, ele é fundamental para um bom desenvolvimento desse sujeito. Então, entendendo que a gente já consegue ali por volta de 9 meses, 1 ano, entender que aquela criança tem sinais de risco para autismo, a gente já começa a intervir. Eu falo com propriedade, porque eu tenho pacientes meus que entraram com 2 anos e evoluíram de uma forma linda, e a dificuldade vai aumentando a partir do momento que o diagnóstico não é mais tardio. Então, 10 anos se torna muito mais complexo, 18, 20 anos mais complexo. Então, o diagnóstico precoce, ele é, eu digo assim, ele é curativo. Mas por que ele é curativo? Porque ele evita que a dor cronifique. A dor desse sujeito que começa a vivenciar o mundo de uma forma diferente e não sabe o que está acontecendo, dessa mãe também perdida nesse processo. Então, se ela entra e ela entende ali muito cedinho que tem uma justificativa para aquilo e que ela não está sozinha, tem pessoas para ajudá-la no processo, a dor não cronifica. Então, tudo flui mais leve. Só que aí vem o governo federal e tira o MCHAT, que é uma escala que a gente tem muito eficiente para percepção de sinais de risco de autismo, não é para diagnóstico, mas ela traz essa percepção para dar andamento ao diagnóstico de TEA, e ela constava na caderneta de vacinação da criança, esse MCHAT. Uhum. Ele foi a última caderneta agora que saiu pelo Ministério da Saúde, já não consta mais o MCHAT.
É um absurdo isso.
E tiraram todas as orientações de buscar profissionais de saúde quando perceber esses sinais de risco e deu uma orientação, sabe, lamentável de começar a investigação a partir dos 3 anos.
Por isso, gente, que essa coisa de candidato, seja prefeito, vereador, governador, presidente, a gente tem que ter o cuidado e ver se ele realmente tem uma sensibilidade com todos, tá? Porque seja a mãe atípica, a criança atípica... idoso, jovem, adulto, síndrome de Down, ou o que for, gente. Nós temos que incluir todos. Quando fala de inclusão, eu tenho uma curiosidade, Kátia, e ela que é especialista pode explicar melhor a gente sobre isso. Uma mãe que tem um filho, né, que a gente pode falar típico, né, como todo mundo, normalmente, assim, é uma criança que não tem autismo, tá?
Perfeito.
Eu acho importante a mãe orientar esse filho em relação ao coleguinha que tem autismo, para que ele... É, claro, a depender da idade, né, que ele já entende, vamos supor, 7 anos,
sem dúvida.
8 anos, meu filho, um exemplo, eu não tenho filho, mas se meu filho estiver numa sala de aula que tem 1, 2 crianças autistas, seria interessante também a mãe orientar de como tratar e cuidar também deste coleguinha, concorda?
Sem dúvida, inclusive, assim, a gente tem que entender que o autismo é muito além para esse lugar de quem vivencia o autismo na pele, né? Quando a gente, antigamente, que eu ia nos congressos, eram sempre mães atípicas, que eram advogadas, médicos, que estavam falando do autismo. Hoje não. O universo autista sempre me pergunta, Kátia, você tem filho autista? Porque a implicação entende que é desse lugar. Existe um amor, sim, mas não um amor consanguíneo. É um amor de causa mesmo, de missão de vida, como eu digo. Então, assim, se meu filho entende que vai ter na sala dele de aula um aluno autista, uma criança autista, é claro que o melhor caminho é estar orientando ele. E vou dizer uma coisa para vocês. Quanto menorzinho eles são, que eles estão ainda imbuídos muito de essência, de criatividade, de relação, eles fluem de um acolhimento lindo, Kátia.
Então, ali na turma da educação infantil, o acolhimento acontece de uma forma linda. Quando vai se vindo as marcas, as crenças limitantes, as falas distorcidas que ele ouve em casa, ouve na vizinhança, termos pejorativos tristes, aí ele começa a ter medo, ele começa a achar estranho, ele começa a cismar, porque o estranho, o estranho incomoda, aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não sei, me incomoda. Então, aí que entra. Então, assim, eu trabalho diretamente com a educação inclusiva há mais de 15 anos. Hoje, eu coordeno a educação inclusiva de um município de pequeno porte. E lá, a gente trabalha muito essa orientação dentro da sala de aula, fazer grupos, dialogar sobre autismo, formação de pais, formação de professores. A gente trabalha imbuído desse lugar de conhecimento e amor pelo autismo, porque é só assim que a gente aprende.
Eu queria perguntar a Cátia Paladino, né? Eu tenho um sobrinho, mora em Vitória da Conquista, é autista, e ele recorre bastante às telas, né? Para se entreter ali, para aprender, para brincar. E, de repente, eu já vi também que é um meio de tratamento, né? De crianças com TEA. Agora, crianças que não são atípicas, né, o uso excessivo dessas telas também pode mimetizar, né, comportamentos assim, de crianças autistas, isso pode confundir, levar a um diagnóstico errôneo?
Com certeza, e tem acontecido muito. Então, essa sutileza de percepção desse lugar, por isso, mais uma vez, a escuta da família, entender de que lugar essa família fala é muito importante, porque é uma distorção, sim. O uso excessivo de telas faz com que essa criança fique mais embotada, ela tenha dificuldade de interação social, ela rejeite o outro, porque ela entende que tudo que ela precisa está ali, naquela tela, naquele momento. Então, ela não consegue atribuir valor a essas relações. Isso traz, sim, alguns comportamentos que podem ser confundidos com um sujeito atípico. Então, tem que ter essa sutileza na hora do diagnóstico para evitar diagnósticos distorcidos e que gerem aí uma complicação no processo de condução de evolução desse sujeito. Telas nunca é o melhor caminho, gente.
É, demais não é bom, né? Nada de excesso, gente. Olha, eu gostaria muito de continuar esse bate-papo aqui, tá muito bom. Mas daqui a pouco tem outro programa aí, né, Marcos? A gente tem que devolver o horário.
Nós estamos invadindo.
É, mas assim, gente, é um assunto que, nossa, dá pra gente ficar aqui uma tarde toda conversando sobre isso. E eu gostaria, assim, pedir te mandar um beijo especial pro filho de Sônia, o Saulo, que é autista, é meu ouvinte, que é ouvinte do Jornal do Meio Dia, né, Marcos? Uma vez ele esteve. A gente estava lá no Banco da Vitória, ele foi lá com a mãe me conhecer, um fofo. Beijo pra você e um beijo pra todas as mães atípicas e pros seus filhos. Pais, quero falar com o papai. Tenha mais paciência e ajude a mamãe, tá? Tô falando isso porque eu vi alguns exemplos aí que me chamou muita atenção. Tá?
É.
E aí eu queria pedir a Mari, ela que é uma mãe atípica, que ela deixasse uma mensagem aqui, sabe, para as mães. Seja aquela que acabou de descobrir que o filho é autista e ainda tá meio assustada, e a mãe que já está acostumada ali. Deixa uma mensagem para essas mães, por favor, Mari. Você como uma mãe atípica?
Deixo. Eu deixo, a minha mensagem é, mesmo que todo mundo vá contra, lute para o seu filho, pelo seu filho e por seu filho. E o único meio das coisas evoluírem é o amor. Primeiro, o amor próprio. Se olhe no espelho, porque antes de você ser uma mãe, você é uma mulher. E uma mulher, ela é múltipla. Então, cuide de você. Se precisar dormir, dá um jeito de deixar a criança com alguém por uma tarde. Se você precisar de remédio, de médico, de terapia, não fique com vergonha. Peça ajuda. Só o amor transforma. Então, fica aqui. Hoje é uma criança atípica, amanhã é um adulto, depois é um idoso. Sim, temos que investir na educação, nessa direção, nesses tratamentos. E quando nós descobrimos, como eu já disse, a gente fica desacreditada pela família, pelos amigos. Mas lembrem-se, vocês não estão sozinhas, como o Kate disse. E se precisarem, tem meu Instagram, podem me chamar, acreditem no seu filho. Um outro ponto que eu quero trazer aqui é a seletividade alimentar. Eu sei que a gente já não tem mais tempo, mas observem também, porque é um ponto que hoje em dia é o que mais pega no meu filho. Então, se seu filho tem essa questão de só come uma marca, só come de um jeito, pode ser também alguma coisa. Então, é só mais um adendo aqui. E fiquem bem. Fiquem bem porque eu escutei uma vez de Deus, para quem acredita em Deus, eu pedia muita cura, mesmo sabendo que o autismo não tem cura. E eu ouvi Deus dizendo assim no meu ouvido: não é a cura. Aprenda a ser a melhor mãe que seu filho precisa. E desse dia em diante eu entendi que eu tinha uma missão. Que graças a Deus eu tive condições financeiras de bancar os melhores profissionais e eu consigo hoje ajudar pessoas que não têm. E acreditem em você e no seu filho.
Ó, quem quer acompanhar aí a Mari, conhecer um pouco mais sobre esse jeito dela de ser, porque como a mãe atípica, gente, ela tem uma leveza fora do comum, que, né, Kati? Que, meu
é
Deus.
É muito bom.
Entra aí no Instagram, Marielle, com dois L's, Marielle Assef, A-S-S-E-F-F. Vai bombar lá, viu? Vai bombar, porque quando eu divulgo aqui o Instagram de Marcos, bomba. Se eu postar uma foto com o Marcos, então eu também ganho engajamento bom.
Até parece.
O Tinder da Kátia.
Exato, é o Tinder da... Nossa, é o Jornal do Meio Dia. Mas eu quero que as mães acompanhem, porque tem até lá, olha só que linda aqui, a Mari com o Gu, né? Uhum. O Gui, aliás.
É o
Gu mesmo, é Gu de Gustavo, né? E aí você vai acompanhar lá e assim, a leveza da Mari, eu acho que ajuda essas mães atípicas, né, a lidarem com seus filhos, tá? E a Kátia aqui, Paladino, que é especialista, psicóloga especialista em autismo, eu queria também que você deixasse uma mensagem para as mães, Kate, porque a gente sabe que infelizmente algumas não têm acesso, né, a um bom psicólogo. Mas eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem que ajuda essa mãe de alguma forma. Tá?
Perfeito. Por mais difícil que seja chegar até essa ajuda, sempre tem, meninas. Sempre tem mães. Então, assim, a Mari, ela fala de um lugar, e não me estranha essa leveza que a Kate traz, porque ela, acima de tudo, ela se ama e ela entende que cuidar dela é prioridade para cuidar do filho dela. Então, isso é muito importante, sabe? Se cuidem, como ela falou, se amem. Tem uma emoção que não vale a pena ser inserida nesse processo, que é a culpa, e ela faz muito parte do cenário do autismo, sabe? As mães, vocês se sentem culpadas por sair para caminhar um pouco, tomar um café com a amiga e deixar o filho com a avó. Não se sintam culpadas, vocês merecem tudo isso. Vocês são guerreiras, batalhadoras, fortes e precisam também se acolher e se cuidar. Não há fortaleza que não precise de cuidado. Então, por favor, se cuidem e busquem ajuda. Então, assim, as redes sociais, elas têm suas vantagens, né? A gente tem lá um cenário de possibilidades, de apoio, de orientação. Cuidado com achismo. Autismo não se baseia em achismo. Procurem sites eficientes que tenham trajetória, porque tem uma ciência baseada em evidência que vai ajudar você nesse caminho. Você não está sozinha. Busque ajuda.
Você falou que você está fazendo parte também dos Amigos Solidários. Você está conseguindo atender lá algumas mães
Isso.
que não têm acesso a bons especialistas, principalmente em rede particular, né, gente? Nem todo mundo pode pagar.
Perfeito. Então, a gente tem um grupo terapêutico de mães atípicas dentro do projeto do programa Caminhos do Cuidado, que é em parceria com os Amigos Solidários, e a gente faz atendimento todas as segundas-feiras, à tarde, com essas mães das comunidades carentes de Ilhéus. E é lindo, totalmente gratuito, com muito, muito amor e ciência.
Ô Mari, como a mãe pode se cadastrar para participar lá nos Amigos Solidários?
Então, essa mãe, ela vem através dos nossos líderes comunitários.
Sim.
Então, ela é de uma região, a gente abre o grupo. Então, terapia é diferente de uma consulta comum qualquer, né? Então, assim, leva-se um tempo. O projeto do grupo de pais autistas dura em torno de 3 meses. Então, quando esse grupo acabar, que Kate está atendendo essas mães, a gente vai abrir um novo grupo.
Sim.
Aí eu aviso os líderes comunitários e eles vão, na comunidade deles, ver quais mães conseguem estar segundas-feiras fazendo esse trabalho.
Então, você que está nos ouvindo, mãe atípica, procura a sua líder comunitária aí, tá? E ela vai
Isso.
te passar as informações, tá? Muito obrigada, Maria.
Eu viria todo dia aqui.
Vai dar um jeito de trazer ela sempre aqui, né, Marcos?
É verdade.
Muito obrigada.
Obrigada, Marcos.
Agradecer a Kate Paladino, primeira vez dela aqui no Jornal do Meio Dia, primeira de muitas. tá? Prazer. Por favor, volte mais vezes. Né não? Sim, se tiver lá uma informação é importante, pode trazer.
A gente tá. Com certeza. E tem muita informação boa, né, Mari?
Sim. Ótima tarde para vocês.
Igualmente, tá? Viu, pessoal? Para vocês.
Obrigado, Mari. Obrigado, Cátia.
Então, um beijo no Gugu, um beijo pra você especial. E um beijo especial pra todos os lindos autistas. Marquinhos, nós vamos ter que encerrar aqui que a gente estourou o tempo. Queridos ouvintes, a gente vai dar um jeito de resumir aqui as informações de Coutinho de hoje pra amanhã. Tentar colocar amanhã. Não vai dar pra colocar a segunda entrada de Coutinho, tá? É, o erro foi meu porque eu tinha que ter explicado a Coutinho que hoje era pra ele fazer uma entrada só resumida. Não avisei, mas... né, reconheço aqui, a gente tenta trazer essas informações que ele ia colocar agora, não, a gente tenta trazer amanhã. Mas eu quero desejar uma ótima tarde a todos vocês, lembrando, tá chovendo em Ilhéus, ok? Muita chuva, infelizmente de ontem para hoje foi muita chuva, ruas alagadas, eu recebi, não posso deixar de fazer esse comentário, gente, eu recebi diversos vídeos e mensagens de pessoas, pelo amor de Deus, fala lá hoje no programa, por exemplo, moradores ali do loteamento... Não, loteamento Costa Dourada, né?
Loteamento Praia Dourada.
Oh, esqueci, já morei lá, esqueci o nome. Loteamento Praia Dourada, as ruas lá alagadas, o pessoal pedindo socorro, dizendo que não aguenta mais, que paga IPTU caro, e a prefeitura nunca faz melhorias lá, tá? Soares Lopes, Marcos Bezerra, hoje estava bastante alagada.
Sempre, quando chove forte, né?
Exato. Outras ruas do centro. Então, assim, até quando... o povo de Ilhéus vai ficar nessa situação. Aí, o ignorante, então, para você, senhor ignorante, seja da base política e do prefeito ou não, saiba que existem formas de acabar com isso. Eu gosto de dar exemplos. Lá em Teixeira de Freitas, o prefeito atual, não tenho amizade com ele, não tenho ligação, mas o cara fez uma belíssima obra lá no bairro chamado Alagoas, que acabou com isso. Não existe mais alagamentos. As chuvas, essas chuvas fortes que tem caído aqui também caem lá. E tá surtindo efeito. A água tá escoando, tá saindo pelos bueiros. E Ilhéus precisa de macro drenagem urgente. Então, o senhor Mário Alexandre, o senhor vai completar 4 anos aí como prefeito, o senhor não fez isso, tá? Então, o próximo prefeito que vier, né, que Ilhéus...
8 anos, foram 2 mandatos.
Então, 8 anos vai fazer. E o próximo que vem aí, que eu não sei, né, Deus é quem sabe... Pelo amor de Deus, tenha sensibilidade de fazer uma obra de macro drenagem em Ilhéus, porque desse jeito fica difícil, tá? E a gente não pode deixar de falar do pessoal dos morros que sofrem também. Então, você aí, se precisar de ajuda, liga para a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, tá? Pelo amor de Deus, não fica ali insistindo não, tá? É perigoso. Não é isso, Marcos?
Isso.
Então, a gente deseja, né, uma ótima tarde a todos. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Até lá a todos, Marcos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas, daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.